prazer falar com todos os ouvintes. A gente está vendo um cenário muito favorável de preços, né? Em parte por conta das quebras que a América do Sul vem registrando, né? As perdas tanto aqui no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, mas no Paraguai, na Argentina, elas são perdas grandes em volume, né? Algo ao redor de 20 milhões de toneladas devemos ter perdido aí, mais 5 no Paraguai, talvez mais uns 10 na Argentina. Nós estamos falando de volumes muito expressivos no mercado global de soja. Não dá para recuperar isso nesta safra. Vai precisar de mais duas safras mundiais para que a gente tenha de novo uma visão de alguma acomodação de preço. Portanto, a gente está muito otimista com o cenário de preços. A safra americana, por enquanto, é cedo para falar, mas com certeza a questão climática vai pesar nos Estados Unidos, né? A gente está vendo um ambiente seco, é um quadro de Laninha. Laninha também é seco no meio-oeste americano. Então tem todo um debate aí pela frente que nós vamos enfrentar, né? Sigo bastante otimista. Nesse momento o real se fortaleceu um pouco, né? Gisele, viemos aí para 5,20, 5,30. Isso segura um pouco a famosa soja de 200, vamos dizer assim, né? Há pouco tempo atrás estávamos falando de câmbio de 5,70, né, gente? Isso é uma diferença de 10% só no real, né? Com relação ao dólar. Eu acho que vai vir toda uma questão política aí, muito debate político, ano eleitoral. Acho que o real tende a, de novo, se enfraquecer. E isso vai ajudar a formar um preço ainda melhor para a soja. E no caso do boi, Gisele, eu acho que o ponto alto que a gente vem percebendo são as exportações, né? Carne nos Estados Unidos subiu uma barbaridade e nós hoje, o principal destino das exportações de carne bovina brasileira são os Estados Unidos. A China voltou, né? As compras chinesas vêm voltando com força, então nós já estamos vendo a arroba aí, dependendo, já vimos negócios a R$340, enfim, obviamente é uma carne especializada para exportação, tá certo? Mas isso tem acontecido, esse tipo de demanda. Demanda da Europa, né? Estamos tendo dificuldade de cumprir as cotas europeias. Então eu acredito que o boi vai seguir com esse preço extremamente favorável, tá? É um ano de mais oferta de gado? Provavelmente sim, mas eu insisto, é um ano de exportação muito sólida. Então devemos ter uma continuidade desses excelentes preços que nós estamos vendo. Eu tenho dificuldade de ver, Gisele, falta de insumos, tá? Mas, sem dúvida, preços altos é um fenômeno global. Tá? Nós estamos vivendo diversos choques de oferta, não dá tempo da gente elaborar todos, né? Mas nós estamos vendo problema no cloreto de potássio, a Bielorrússia é quase um quinto do cloreto de potássio do mundo, ela está embargada, não tem saído produto de lá. Estamos vendo uma situação da Rússia com a Ucrânia, se tivermos um conflito, a Rússia é responsável por quase outro 20% da produção mundial. A gente tem uma ideia, só a Rússia e a Bielorrússia, 50% do potássio importado pelo Brasil vem dessas duas origens. Nós estamos vendo um choque nos preços de gás natural, então a ureia nitrogenada está muito alto, fósforo, a China parou de exportar. Qual é a minha leitura? Eu acho que passado o inverno no hemisfério norte, passado a garantia do adubo para o plantio do hemisfério norte, que é mais ou menos até maio, eu entendo que as exportações podem normalizar um pouco mais. E aí eu acho que os preços têm uma chance de ter uma acomodação. Evidentemente, se não tivermos um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, que isso gera, inclusive, nos grãos, tá? Porque a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, a Ucrânia é um grande exportador de milho. Então esse conflito tem potencial de pegar tanto os custos quanto a receita.